Salles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que cumpramos a risca. Tomara seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 1 a 6. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário. Secretário Fernando Cunha, por favor.
Aqui. Síntese da 10ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias, mês de fevereiro de 2003, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Hamilton Batista, Pedro Carneiro, faltaram com os justificados vereadores Fernando Cunha e Carlos Alberto. Hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que quiser chamar os vereadores presentes, a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, o vereador Jean Carlos usou a tribuna para falar sobre o seu projeto que dispõe sobre a criação de calçadas verdes no município de Anápolis. O segundo vereador usou a tribuna foi Hamilton Filho, para repercutir sobre a audiência pública realizada nesta casa sobre a questão da dengue. O vereador registrou também a audiência pública realizada pelo Clodovil Reis sobre a instalação e criação do novo viaduto na Avenida Brasil com a Fayad Hanna. O último vereador a usar a palavra no pequeno expediente foi o vereador Pedro Mariano, que usou da palavra para descrever sobre a lei ordinária número 3.632, que foi aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito de Anápolis no dia 29 de junho de 2012, que institui a Semana Municipal da Prevenção e Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. Grande expediente, a primeira vereadora a usar a palavra foi a vereadora Ginamélia Ribeiro, para falar sobre a proposta que temos em Anápolis, um dia específico para debater e combater a homofobia. O último vereador a usar o grande expediente foi Mauro Severiano, que usou a tribuna para expor em relação ao construção do novo viaduto de Anápolis. Falou que quer deixar bem claro que não é contra a instalação do novo viaduto, só acha que ele teria mais utilidade em outro local. E nada mais havendo parte de ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 5 de março, em horário regimental.
Ata à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Prestação de contas do convênio número 117/2012, de 2 de novembro de 2012, firmada entre a Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria Municipal e Associação Cultural Motriz. Ministério da Saúde, a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o pagamento de rede Viver Sem Limites, para o pagamento de serviço de atendimento móvel urgência, SAMU, para o pagamento do CEL sem especialidades odontológicas, para o pagamento de núcleos hospitalares e epidemiologia. Liberação de recursos do Ministério da Educação para o município de Anápolis. Da secretária Virgínia Maria Pereira de Mello, secretária municipal de Educação. Secretaria, o município de Anápolis assinou o termo de parceria com o governo federal que visa garantir a plena alfabetização de nossas crianças, o Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa. A equipe de Anápolis participou da primeira etapa de formação inicial do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, com apoio do MEC e Universidade Federal de Goiás, no período de 25 de fevereiro de 2013 e 1º de março de 2013. Estaremos dando continuidade a este importante pacto em nosso município, sendo de suma importância a solenidade que marcará a etapa inicial de formação para os professores de primeiro ao terceiro ano da rede municipal de ensino. Portanto, viemos por meio dessa convidar Vossa Excelência e todos os vereadores que acompanham a Câmara Municipal de Anápolis para participar do evento de abertura que se fará realizar no Teatro Municipal no dia 12 de março, às 19 horas.
Correspondências à disposição também dos novos pares.
Leitura de projetos do prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio em termos de cooperação técnica com a União, estados e municípios, entidades da administração indireta, entidades paraestatais e da outras providências.
Projetos encaminhados às comissões.
Requerimento do vereador Lízia Zebor seja encaminhado ao competente solicitando a continuidade do asfaltamento da rua Anápolis até a obra Arca de Maria, no bairro Vivian Park. Do vereador Lízia Zebor seja encaminhado ao competente solicitando que se faça um estudo sobre a possibilidade de direcionar o plantão de uma ambulância para as suas proximidades do Parque Ipiranga e calçada do Colégio São Francisco. Essa ambulância continuaria disponível para atendimento aos chamados eventuais da logística do SAMU. Do vereador Lízia Zebor seja encaminhado ao CMTT solicitando a colocação de uma lombada eletrônica ou dispositivo para redução de velocidade na rua Dona Amélia de Moraes, logo abaixo da Capela Santa Rita, no bairro São José. Do vereador Lízia Zebor seja encaminhado ao CMTT solicitando a colocação de um semáforo na Avenida Pedro Duvico com a Isidoro Sabino Rodrigues na entrada do bairro Primavera. Do vereador Hamilton Filho seja encaminhado ao competente solicitando se vistar buraco na Avenida Sócrates Diniz, quadra 28, bairro Santo André. Do vereador Hamilton Filho, que seja encaminhado ao competente, solicitando a pintura de faixa de pedestre na Avenida Sócrates Diniz, quadra 8, lote 8, bairro Santo André, em frente à Escola Gotinha de Esperança. Do vereador Hamilton Filho, que seja encaminhado ao prefeito municipal, solicitando determinação à Procuradoria-Geral do município para que proceda a regularização imobiliária com respectiva entrega de esculturas dos imóveis restantes do conjunto Filósofo Machado. Vereador Hamilton Batista seja encaminhado ao prefeito municipal solicitando determinação à Procuradoria-Geral do município para que proceda a regularização imobiliária da respectiva entrega de escrituras e imóveis restantes do Jardim Esperança. Vereador Gley Martins, seja providenciada a pintura de faixa de pedestre ou similar no viaduto que liga o centro à Avenida Universitária e à Avenida Presidente Kennedy, uma vez que é grande o fluxo de pessoas que ali transitam diariamente. Do vereador Gley Martins seja encaminhado ao competente para que seja providenciado com urgência serviço de roçagem na Avenida Dona Albertina de Pina, em frente à Casa da Criança, no bairro Jardim Alexandrina. Do vereador Pedro Caneiro da Ponte, seja encaminhado ao competente para que se digne enviar solicitação à construção de um posto de saúde no bairro Copacabana. Do vereador Pedrinho Porto Rico, seja encaminhado ao competente solicitando a substituição da atual iluminação da Avenida José Neto Paranhos. Do vereador Pedrinho Porto Rico, seja encaminhado ao competente solicitando colocação de cobertura no ponto de ônibus na rua Londrina, quadra 138, lote 3, no bairro Vila Nova Jaiara. Vereador Jesus Fernandes, que seja encaminhado ao competente. A solicitação que seja colocado cascalho na rua Nilda Rosa, no bairro Vale das Antas. Vereador João Pereira da Silva, que seja encaminhado ao competente, solicitando o recolhimento de todos os jornais usados pela Câmara Municipal de Anápolis para doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis. Do vereador João Pereira de Souza, seja encaminhada ao competente, solicitando tapa-buraco na rua Virgínia Ribeiro, residencial Virgínia Correia, no bairro Maracanãzinho. Vereadora professora Geli, que seja encaminhada ao competente, seja instalada lombada eletrônica ou quebra-molas na Avenida Contorno, próxima à Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo. Vereadora professora Geli, que seja encaminhada ao competente, solicitando a construção de uma praça na rotatória da Avenida São Paulo, no bairro São João. Vereador João Pereira de Souza, que seja encaminhado ao competente, solicitando captação de águas pluviais na localidade da Avenida 24 de Agosto, quadra 31, em frente ao lote 18, bairro Alexandrina. Vereadora Ginamélia Ribeiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando servir do mesmo providência no sentido de realizar a Operação Taburaco nas ruas da Vila São Vicente e Igrejinha. Vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado ao competente para proceder estudos visando a ampla reforma da Praça Divino do Livramento da Silva, situada na Vila Formosa, quarta etapa.
Todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Luiz Lacerda, demais pares aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 5 e a todos que prestigiam essa sessão. Quero utilizar da tribuna para fazer 2 comentários, principalmente, primeiramente, em relação à audiência que vai se realizar hoje, que trata da drenagem urbana do município. Ainda ontem apresentei um projeto de lei que dispõe, né, sobre a criação de calçadas verdes, essas calçadas verdes, a denominação é apenas apelativa, mas na verdade trata-se de visar a recuperação, né, da permeabilidade do solo. E, então acho que é importante que nós possamos participar e vem, né, num momento oportuno essa audiência, e que interliga com o segundo assunto que eu quero tratar, que diz respeito à audiência que foi realizada junto à Vara da Fazenda Pública, Registro e Ambiental do município, onde o município de Anápolis e o Ministério Público, bem como a empresa responsável pelas obras do Bretas, fizeram lá, né, perante o judiciário, a composição no processo que tramitava da ação civil pública, onde ficou, né, consensualmente ali definido a possibilidade de reabertura do empreendimento, e dois pontos de bom senso que eu percebo foi a questão de viabilizar a abertura do empreendimento, que certamente trará aí benefícios para a população, principalmente aqueles que procuram espaço no mercado de trabalho, com a abertura de novos empregos, e sobretudo aí também a preocupação que se teve aqui com a recuperação da questão do meio ambiente que ali, né, foi degradado. Então ficou ele estipulado, tanto para o município quanto para a empresa, a empreendedora, obrigações. E o que me despertou bastante e me deixou satisfeito, eu tenho certeza que é a preocupação de muitos pares aqui, é que a empresa, né, vai elaborar planos de recuperação, ficou consignado isso aí, para fazer essa compensação ecológica, e que naquele local, né, ao longo do córrego Águas Frias, vai ser elaborado um projeto para a criação de um parque linear, e que trará, sem dúvida, aí uma compensação sobre os prejuízos que foram causados. O outro aspecto, né, que esse parque terá áreas de lazer, paisagismo, e também academias para atividades físicas, e o município também ficou com a obrigação de iluminar todo esse trajeto aí que foi feito esse parque. E importante salientar que ainda em relação à drenagem urbana, também ficou consignado aqui a obrigação do município encaminhar essa Câmara, no prazo de 60 dias, um plano, né, municipal relacionado à política de drenagem urbana. Então, também uma preocupação da nossa aqui, enquanto vereador, do município, e que também ficou consignada aqui, né, nesse acordo celebrado em juízo entre o município, o Ministério Público e a empresa empreendedora lá do supermercado Bretas. E esse prazo é de 60 dias, e nós, enquanto presidente da Comissão de Urbanismo, juntamente com os demais pares, estaremos aí observando e acompanhando também as demais obras que estão consignadas aqui nas demais cláusulas, de obrigação, né, tanto da empresa, de cumprir essa recuperação, e também com relação ao município de fazer ali a retirada dos resíduos, limpeza do trecho do córrego e também da iluminação. Eu achei importante comunicar e mencionar aqui, porque é um assunto que, lamentavelmente, veio à tona, né, por fatos que trouxeram aí prejuízo para a cidade, né? E eu entendo que essa abertura e, sobretudo, a recuperação daquelas áreas degradadas trará aí para o município benefício, né? É importante que aqueles que estavam na possibilidade de se ingressarem ali no trabalho, eu acredito que mais de uma centena de pessoas vão ter a possibilidade, e em relação à questão ambiental, ficou bastante consignada aqui a preocupação e a obrigação de se recuperar, né, fazer esse plano de recuperação naquele local. É uma questão que vai trazer também um crescimento da região e, sobretudo, descentralizando aí, né, a questão dos hipermercados da região central. Eu acredito que vem em boa hora e que nós, né, enquanto vereadores e especialmente a Comissão de Urbanismo, estará acompanhando essas obras. E fica aqui o registro, né, e estaremos atentos aí para que em breve possamos ver esse empreendimento aberto e, sobretudo, a recuperação da questão ambiental. Eu devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lisier, por até 5 minutos também, vereador.
Bom dia, senhor presidente, ou boa tarde, senhor presidente, componentes da mesa, caros colegas, vereadores e imprensa que nos assiste. O assunto aqui já é um assunto que já foi falado bastante. Gostaria, hoje de manhã, eu vi a nossa amiga vereadora Dinamélia falando da repercussão negativa que o projeto dela teria causado, né, nessa casa. Eu queria tecer também as minhas informações, o meu parecer a respeito disso. Felizmente ela não está aqui, mas vamos em frente. Eu gostaria de dizer que a igreja, ela não condena o homossexual. Ela condena, sim, a prática, né? Aí explicam, mas se condena, por que que... Qual que é a diferença? Há diferença, sim. A igreja tem padres e freiras que se abstêm, né, da prática sexual. Então, é uma recomendação da igreja. O que ela falou também do Dom Vicenzo Palha, a questão, a igreja reconhece realmente que existe graves discriminações pelo mundo, né? Mais especificamente em países onde a homossexualidade é considerado crime, né? Isso não significa que a igreja deve promover os direitos das pessoas homossexuais, muito pelo contrário. Aqui no Brasil, a grande mídia já está bem envolvida na proteção e também, por que não dizer, promoção dos direitos homossexuais. Lembro, por exemplo, a maioria deve estar lembrada daquele rapaz lá do jogador de vôlei, né, que teve seu nome lá, digamos assim, discriminado durante um jogo de futebol lá em Minas Gerais. Não sei se vocês estão lembrados disso. Michel. Quando, no dia seguinte, a mídia pegou pesado e a população como um todo condenou aquela atitude de alguns torcedores. Então, isso aí deixa bem claro que a nossa sociedade já tem uma condição definida com relação à questão homossexual. Não existe violência. Aqui os nossos pais já disseram muitas vezes também, falou, olha, aqui nós não temos violência nesse aspecto. Aqui se retirar a droga, nossa cidade torna-se uma cidade das mais pacíficas. A gente não vê violência de qualquer espécie. A violência que há com a segregação, o que acontece com relação a isso aí, isso pode vir no preconceito racial, na discriminação de sociedade, mas isso a mídia e a sociedade e as leis já estão promovendo, já estão protegendo. Então não há por que a gente falar mais sobre esse assunto. Tinha mais coisa para falar, mas a nossa amiga não está chegando ali nesse momento. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho amigos também, como a maioria aqui, que têm essa preferência sexual. Todos na maior discrição possível. Eu não falo desse assunto com eles, né, porque entendo que eles querem assim. Mas uma coisa que me deixou assim, curioso é que um desses um dia me disse que tinha um filho. Eu fiquei preocupado com duas coisas. Como é que esse filho chegou até ali? Foi adotado, de que forma que foi que ele entrou naquela casa. E a outra coisa é saber qual a definição, qual a orientação que ele daria para esse filho com relação à sua orientação sexual. Seguramente ele vai dizer que ele vai definir. Mas será que é isso mesmo que ele pretenderia? Ou será que ele, né, preferiria que ele fosse um heterossexual? Bom, finalizando, no que me diz respeito, o que entendo como importante é que nossos filhos... No meu caso, né, agora só netos, né, meus filhos já passaram dessa fase aí. Desculpa os mais novinhos aí, né. Entra na escola e que ali seja ensinado que existe apenas homem e mulher, existe masculino e feminino, que banheiro, duas portinhas só, menino e meninas. E porque, meus amigos, um especialista disse aí que existe mais de uma dezena, né, de segmentos aí, homossexual, heterossexual, bissexual, né, então... Já pensou a balbúrdia que você vai ficar? Então, o que a gente pretende, eu acho que a maioria, viu, doutora, é que essa condição seja definida por eles, não que a sociedade, que a mídia tenha influência sobre isso. Eu acho que não cabe mais aqui a gente falar sobre esse assunto. Bom, mas o motivo principal, viu, senhor presidente? O motivo principal, se eu puder estender um minutinho, é uma situação interessante, mas eu vou ter que fazer uma analogia aqui para poder chegar onde eu quero. Nosso amigo Jerry Cabeleireiro aqui outro dia fez um ajuste, uma bela homenagem aos idosos, mas eu tive que dizer a ele que a data não correspondia, né? Não era aquela data. Que o dia do idoso seria o dia 27 de agosto, talvez eu me questione depois novamente. Mas eu sei disso por quê? Porque dia Dia 27 de setembro, no caso, dia 27 de setembro, é o dia de São Vicente de Paulo, sociedade da qual eu faço parte, né? E o nosso amigo Guilherme, inclusive, falou no dia lá que elogiou muito o Hospital do Idoso, que está lá no nosso quintal, né? O hospital está lá dentro de uma obra da Sociedade São Vicente de Paulo, prestando aí os excelentes serviços aí à comunidade. Mas acontece que o Dia do Idoso não é mais dia 29 de setembro. Interessante, mudaram de Dia do Idoso para o dia 1º de outubro, alguns dias depois, né? Misteriosamente mudaram. Não, não é tão misteriosamente, não. Para mim ficou do mesmo tamanho, que é dia de Santa Terezinha de Lisieux. Dia 1º de outubro é dia de Santa Terezinha de Lisieux. Para mim ficou fácil de lembrar. Tem uma outra efeméride muito importante. Quem é que é capaz de dizer? No dia 1º de outubro? Os mais antigos aí têm a obrigação de dizer. Só dou essa chance. É o dia do vereador, meus amigos. Dia 1º de outubro é o dia do vereador também, né? Então, nem eu, nem vocês vão me esquecer. Mas isso tudo foi feito por causa do Estatuto do Idoso que foi assinado nessa data. Tá bom? Então, mudaram a data do dia do idoso, do dia 27 para o dia 1º de outubro. Mas isso foi por um lapso temporal que não foi possível assinar o Estatuto do Idoso no dia 27 de setembro. Eu estou dizendo isso aqui, agora concluindo, é porque eu tenho alguns amigos da área comercial que me pediu para fazer um requerimento. Eu falei, ó, isso que vocês estão querendo não é requerimento, é alteração da lei. Para que nós não tenhamos dois feriados numa mesma semana, ou seja, o aniversário da cidade e a padroeira. Eu não sei como é que está sendo debatido aqui. Os mais antigos aí podem dizer se tem alguma pressão nesse aspecto. Talvez tenha pelo menos alguma crítica, algum comentário disso aí na época. No caso, eu gostaria de dizer uma outra observação também, como o dia 1º de outubro, a data pretendida para o aniversário da cidade, dizem alguns historiadores, seria o dia da padroeira. Mas, porque naquela época o transporte era um pouco diferente do de hoje, não conseguiram assinar o documento a tempo. Eu disse até para esse colega meu, eu falei, então tá, nós vamos mudar, vamos acabar com o feriado, vamos acabar com o aniversário da cidade, vamos comemorar só o dia da padroeira. Ah, mas por quê? O dia da padroeira é muito mais antigo que o aniversário da cidade. Bom, eu sei que isso não agrada muita gente, mas está aí uma lembrança que seguramente a gente vai ser cobrado sobre isso aí. E encerro minhas palavras, devolvo a palavra, meu presidente.
Obrigado, vereador Lisieux. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Jackson Charles. Também por até 5 minutos.
Senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa de Vossa Excelência, senhores, senhoras vereadoras que se fazem presente, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão, telespectadores aqui presentes, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET e também os ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, ontem, segunda-feira, a convite, eu estive visitando a Câmara de Diretores Lojistas de Anápolis, o CDL. Estiveram presentes nesse encontro o presidente Reinaldo Castro Del Fiaco, o vice Olívio Porto Lima e também o diretor de varejo, o João Itagiba Nunes Júnior. Vários assuntos foram abordados nesse encontro, senhor presidente, nessa ocasião, e os diretores presentes, juntamente com a presidência, levantaram, inclusive, uma questão que foi aqui abordada alguns instantes atrás pelo nosso nobre vereador Jean Carlos. Assunto pela qual a nossa comissão está aguardando, inclusive, um chamado do Ministério Público para nos oficializar da real situação oficialmente da abertura do supermercado Bretas. Então, foi questionado naquele momento a necessidade realmente da abertura daquele supermercado. Pediram também, senhor presidente, uma urgência na revisão do Código de Postura no que tange ao uso do som automotivo e também dos derivados dele. Além de também ter pedido um maior espaço nas discussões ligadas aos poderes legislativo e executivo. Esta aproximação, senhor presidente, eu vejo ela de uma forma bastante positiva. A aproximação dessa entidade para com o legislativo irá contribuir em muito na transparência das discussões e nos debates promovidos por essa casa com a participação de uma entidade tão conceituada como esta. O CDL, senhor presidente, assim tanto quanto a Associação Comercial, entre outras entidades classistas, tem tido uma contribuição e um papel importantíssimo no crescimento e no desenvolvimento de nossa cidade. E esta abertura, vejo ela fundamental no sentido de que essa troca de ideias que podem acontecer com essa proximidade, ela possa trazer para essa Casa de Lei uma transparência maior nos assuntos aqui abordados. Foi uma reunião proveitosa, no meu entendimento, onde ficou acertado, inclusive, o convite da visita, pastor Vilmar Silvestre, o convite da visita da Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, para a próxima reunião com a presença de todos os diretores daquela casa, daquela entidade, com o objetivo de nos interarmos, né, de todas as questões e as demandas que envolvem o setor e o comércio da cidade de Anápolis. Fiquei muito feliz com o convite, porém, ciente da responsabilidade que se tornou ainda maior ao ser escolhido o porta-voz dessa entidade tão conceituada e tão tradicional de nossa cidade. Terei um enorme prazer de representá-los e também de assumir este desafio, que é realmente um desafio muito difícil, mas que é de grande valia e importância para a nossa cidade. O CDL, através dos seus filiados, já faz um trabalho social de grande relevância para a nossa cidade, com os seus profissionais comerciários, né? Com os seus empresários. Inclusive, ela tem um benefício que ela leva aos seus filiados, que é da telecomunicação, que é muito importante, viu, vereador Mauro José Severiano? Um serviço de comunicação, um convênio que eles têm, que todo aquele filiado que faz parte daquele convênio falam entre si sem, com custo zero. Isso serve para o comerciário, para o empresário, enfim, é realmente um benefício muito grande para toda a comunidade anapolina. Portanto, eu vejo o CDL como uma instituição merecedora de nosso respeito, de nossa consideração, e nessa visita eu pude observar a importância de estarmos trazendo o CDL para discussões dessa casa, naquilo que se diz respeito aos trabalhos desenvolvidos por sua entidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de conceder a palavra ao próximo orador, vou pedir ao secretário que leia alguns requerimentos aqui do vereador Paulo de Lima. Os requerimentos foram protocolizados em tempo hábil, no entanto, não foram lidos, porque faltava assinatura do nobre vereador. Já posta a assinatura aqui, vou pedir ao secretário que faça a leitura.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a competência de estar buracos na Avenida Raimundo Costa Silva, quadra 12, lote 1, bairro Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a competente, serviço de buracos na Avenida Raimundo Costa Silva, quadra 12, lote 1, Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer CMTT, sinalização de pare no cruzamento da Rua Silvânia com Rua Nova China, no bairro Anexo Amarati, próximo ao Colégio Gomes de Souza Ramos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer o competente, o retorno da feira artesana para o estacionamento que se encontra dentro da Praça do Ancião, onde ocorria anteriormente. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a Secretaria Municipal de Esportes uma reforma completa no campo de futebol da Nova Vila, situada na Rua 10, bairro Nova Vila, Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a órgão competente uma reforma geral no mercado municipal de Anápolis.
Requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Jerry Cabeleireiro, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, telespectadores que nos assiste pelo canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Venho até essa tribuna para, em primeiro lugar, agradecer ao secretário Luiz Carlos, por estar atendendo às reivindicações dos nobres pares e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho à frente dessa secretaria. Estive com o secretário hoje e abrimos um debate sobre a saúde na cidade de Anápolis. Embora tenha feito aí já um trabalho de excelência à frente dessa secretaria, ele também enfrenta um problema, uma vez que o Hospital de Urgência de Anápolis, que é uma unidade mantida pelo governo do Estado, recebe uma quantidade de pessoas que busca tratamento de outros municípios, isso vem congestionar o hospital de urgência e, consequentemente, levando um acúmulo de pessoas ao hospital municipal. Algumas cirurgias estão sendo transferidas para o hospital municipal. E hoje eu quero pedir que seja feita uma ampliação. É um apelo que a gente faz para o governo do Estado, o hospital de urgência, já que tem uma área bem grande e temos médico ali naquela unidade. Como eu acredito que a maioria dos pares, em suas andanças, pôde perceber que há uma necessidade muito grande da descentralização da saúde em Anápolis. Está sendo feita pela atual administração, mas ainda falta muito e temos que observar tanto o Hospital Municipal, a Santa Casa, onde recebe uma quantidade muito grande de pessoas em busca de tratamento. Temos que fiscalizar, sim, mas temos que buscar junto ao governo do Estado, logicamente pelas vias legais, essa ampliação do hospital de urgência. Quero aqui também parabenizar o secretário Clodoveu Reis. Hoje tem uma frente de tapa-buraco na região norte. Nossa região está ficando bonita. E a gente tem que cobrar aqui. Mas na hora de reconhecer, temos que reconhecer. Portanto, o Clodoveu Reis está de parabéns. Quero agradecer pelo trabalho que está sendo feito também no Córrego das Antas. Tem uma máquina lá que já passa dos 15 dias trabalhando e resolvendo os problemas da cidade. Isso é muito importante. Levantaram-se aqui o problema do Bretas. Eu ainda não estava nessa casa. E eu só gostaria de saber, nobres colegas, como que vamos recuperar as nascentes que ali existiam? Quem vai pagar o preço? O povo, muito bem lembrado pelo meu nobre colega Mauro, vereador Mauro Severiano. Eu gostaria de saber, por parte dessas pessoas que liberaram, senhor presidente, aquela área, que é uma área de preservação, para que se erguesse o empreendimento daquele porte, e hoje vai permanecer, vai resolver parte do problema do trânsito, com certeza vai empregar muita gente. E como é que vai ficar as árvores que foram tiradas dali? Onde é que eles vão criar uma outra nascente? Fica no ar essa pergunta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Ger Cabeleireiro. Entre os requerimentos lidos, também consta requerimento do vereador Jackson Charles, que requer o plenário da Câmara Municipal para audiência pública sobre a prestação de contas das ações e programas desenvolvidas pelo Sindicato Rural de Anápolis, a realizar-se no dia 23/5/2013, às 19h. A presidência informa que o requerimento já está deferido e solicita à diretoria legislativa e ao cerimonial que tome as previdências para dar o apoio à audiência pública solicitada por Vossa Excelência. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao vereador Gleimo Martins, que cederá parte do seu tempo ao vereador Pastor Ederson. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa, população e ouvinte da Rádio Manchester, Canal 5. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna nesse dia de hoje é que essa semana foi audiência pública daquele novo viaduto a ser construído na Faiá de Rana com a Brasil. E hoje a gente vê a necessidade daquela região, aonde vai sufocar o trânsito, vai melhorar ali. Mas também trago também nessa tribuna um assunto antigo, um assunto que vem causando transtornos à população e motoristas que transitam nessa cidade, nessa região, que é o viaduto da Presidente Kennedy, onde foi feito, muitos dizem que não resolveu o problema, muitos dizem que não faz rotatória em viaduto. Concordo também, mas às vezes não tem o espaço de fazer, senhor presidente, a rotatória. Sem ser a rotatória. Você vê vários viadutos aí, primeiro se passa pelo viaduto, faz aquela tesourinha que volta para pegar o trânsito. Aqui não, aqui a começou no Recanto do Sol, no trevo do Recanto do Sol, de uma forma errada, ao meu ver, que não sou engenheiro, mas pessoas que vão entrar ao Recanto do Sol para pegar para dentro da cidade, ele tem que disputar o trânsito normal. Teria que passar por cima, fazer a tesourinha e entrar por baixo, que pegaria a preferencial. Pegaria o trânsito, o fluxo do trânsito, não pararia. Mas tudo bem, está feito, desafogou aquela região, foi bom o viaduto, mas fez o da Presidente da mesma forma, dizendo, muitos dizem que não concorda com rotatória, muitos dizem que a audiência pública foi feita, mas já está com o projeto já praticado, já está só para executar. Ou seja, a minha preocupação que traz essa tarde, senhor presidente, eu até apresentei um requerimento aí, até passei para os novos pares, a fotografia, a maquete anterior, todo mundo está com a mão em mãos aí, a maquete anterior e uma foto que eu retirei. Devido a essa grande discussão, a minha equipe, nós fomos procurados pelo nosso gabinete, várias pessoas, eu na pessoa de motorista, não de vereador, usuário daquela localidade, a gente tem dificuldade de transitar naquela região, onde uma rotatória, onde passa dois carros, só passa um. Ou seja, tem que fazer, ou melhorar aquela região, ou pôr uma placa, só pode circular na rotatória um veículo por cada vez. Se o Nobres Pares pegar a maquete anterior, vê que está totalmente diferente da obra feita. Eu não estou criticando a obra foi muito boa, só que pode consertar. Tem coisas ali que ficou, assim, ao meu ponto de vista, até a foto, a segunda foto aí sem ser da maquete, os nobres pares podem perceber que a rotatória, ela tem uma leve para a esquerda. Onde, quando passar dois carros, eles têm que abrir para a esquerda. Sendo que o meio-fio lá em cima está desalinhado com a rotatória. Essa rotatória entra em colisão, os carros, se vier dois carros, ou o carro abre e bate no da esquerda, ou bate na mureta, onde está sinalizado aí na foto, é uma ponta, até várias cicatrizes aí, ranhuras aí na mureta de veículos. A vereadora Miriam Garcia me lembrou ali um fato que ocorreu, muitos já sabem do que aconteceu, vários acidentes ali, com pessoas até conhecidas. Um dia eu passei lá, vi deparei com um acidente, um carro, ele parou nessa árvore em cima, nessa árvore de cima, ele parou lá na árvore, bateu na árvore. Eu falei assim, mas como que acontece um acidente dessa proporção aqui, com um carro só? Eu parei o carro, desci lá, falei, como que houve esse acidente? Não, a pessoa entrou em alta velocidade, já entrou errada, em alta velocidade, uma rotatória. Ao fazer a curva, não, devido a essa mureta aqui, essa ponta, onde o requerimento que eu faço, que eu peço, que todos os pares assinem o requerimento, que todos conhecem aquele problema ali, todos passam por ali, principalmente os vereadores da região, Jean Carlos, Amiltim, Maurão, Paulo de Lima, entre outros, Miriam, todo mundo, não vou falar, citar nome, todos passam naquela região ali, que a cidade é no coração da cidade, aquele viaduto. Ou seja, quando eu parei, fui lá para saber, ela bateu na mureta e foi bater lá na árvore. Ou seja, você vê dois acidentes. Sem falar que na inauguração, carro pendurado na mureta, caiu lá para na parte de baixo.
Uma parte, vereador.
Conceda uma parte nova.
Só para valorizar, Vossa Excelência, isso aí eu já tinha visto, que eu passo N vezes ali, porque minha rota ali, sul, do Paulo de Lima, do Jean, e alguns vereadores que moram naquela região. Mas, como se diz, né? Até aquela crítica que eu fiz aí ontem sobre viaduto, três pessoas me telefonaram em tipo de gozação, amigo meu. Falou, olha, quando tiver uma obra na cidade, não procura o engenheiro Clodoveu, não procura o engenheiro Maurão. Olha, eu acho que essas pessoas têm que entender, nós estamos vivendo numa democracia. Eu tenho direito de falar, tenho direito de ir e vir. Isso é uma observação que o senhor está fazendo aqui, é justo, é um gato. Para mim isso aqui é um gato, que eu passo ali. Passo ali, olha, quando eu vou almoçar, volto do almoço, passo sempre ali, é minha rota. E não tem coisa melhor do que ser um engenheiro de tráfego. Tráfego não, desculpa, trânsito, né? Tráfego é uma palavra muito... Trânsito, né? Hoje em dia, né? Tráfego, é... Vossa Excelência, eu falo bobo, mas falo a linguagem do povo. Alguém me entendeu, né? Não adianta ficar falando bonitinho aí, né? Então, quando eu falo, os meus eleitores sabem do que eu falo. Que eu falo a linguagem popular, a linguagem do povo, o povo da roça, o povo que me elegeu. Então, vereador Gremio, a Vossa Excelência tem razão. Isso aí, para mim, é um gato de uma engenharia. Não é que o secretário tem nada a ver com isso, não. É o construtor. Isso aqui é um bico que tem vários acidentes ali. Por que que eles não pegam isso aqui?
Nossa, na cama.
Reto. Então está aqui, bem claro, cristalino. Está aqui, ó. Os críticos me criticam muito, Maurão. Está aqui no Canal 5. É ouvido no mundo todo, até no Japão. Então acho que a Vossa Excelência tem razão, porque ali eu passo N vezes. Enquanto outros vereadores, enquanto mora para lá, para cá, eu passo ali de manhã, à tarde, à noite, levando minha filha para a faculdade, tudo. Então, realmente, tem razão. E por isso que eu fiz aquela observância ontem. Não é criticando, é o que pode acontecer no futuro, que a gente não vai administrar a cidade falando do mau administrador, do administrador e olhando pelo retrovisor, é para frente. A visão que eu tinha é isso aqui vai afunilar. Não é que eu estou contra o viaduto, sou favorável ao viaduto, é igual a Vossa Excelência. Né? Agora, eu sou a favor do viaduto, mas não seria ali, seria que a cidade tem que desenvolver, tem que, né, desenvolver. Está aumentando a população. Mas parabéns, Vossa Excelência. Isso aqui eu tenho visto há muito tempo. Mas quem sou eu? Que se eu começar a falar isso, alguém vai falar, olha, não fala com o Clodoveu, não. Fala com o Maurão. Mas o entender, tem que entender que o Clodoveu é um baita secretário e foi um baita vereador. E ele passou por essa casa. Ele entende minhas críticas, Clodoveu. Que ele foi vereador, acima de tudo. Ele passou por essa casa. E ele sabe o papel do vereador. É para fiscalizar e cobrar na hora certa. É isso.
Conselho da paz à nobre colega Miriam Garcia.
Obrigada, vereador Guilherme. Vereador, é igual Vossa Excelência falou, nós já vimos muitos acidentes acontecerem. Todos os momentos eu estou passando aquele pedaço. Eu acho que, no meu ponto de vista, até estava conversando com o pastor Gilmar aqui ao lado, sobre isso. Não houve, não houve uma melhoria muito grande no trânsito lá. Porque, na verdade, se você for reto, você sai na avenida, na Praça Oeste, como eu quero vir para baixo, tem que voltar para pegar contorno, ou eu entro na rotatória. Mas, independente de ter havido uma grande melhoria no trânsito, que eu acho que não houve, houve melhoria, mas não grande, mas deu um aspecto bonito para a cidade, deu um aspecto bonito para aquela região. Um viaduto, ele se impõe, né? Ele tem a sua beleza, né? Tem, a obra tem a sua imposição, então ficou bonito para aquela região. Então deu um aspecto mais rico para aquela região. E eu só que eu acho que esse aqui tem que ser muito estudado. Se começar com rotatória assim também não vai resolver muito. E como Vossa Excelência mesmo falou, nós estávamos lembrando, né, daquele Corsa, né? Lá que ficou preso só em duas rodas, né? Aquela mulher levou um susto danado. Era uma senhora, né? Então, eu não sei quem era, na verdade, a pessoa que era, mas era uma mulher, ela levou muito susto. Então, tem alguns erros. Eu não sei se é por erro da motorista, se foi por erro, mas aquele pedacinho que o senhor pediu para ser retirado, ele é importantíssimo, ele não vai prejudicar o viaduto, e aquela ponta, realmente, o senhor tem razão, quando a gente faz aquela curva, não é fácil, às vezes a gente entra, às vezes com uma velocidade um pouquinho maior, para você pegar aquela rotatória, você entra meio correndo para sair da contorno, né, para pegar a Kennedy. Eu acho que esse pedaço é que não teve resolução, tinha que ter tido uma agilidade maior na união da Avenida Contorno com a Avenida Presidente Kennedy para dar agilidade para aquele pedaço, mas tudo bem. Eu acho que é uma obra bonita, ela tem que ser valorizada, mas só que essa aqui tem que ser muito, muito bem pensada, porque essa aqui é milhares e milhares de carros. Nós estamos falando que ela vai jogar o fluxo para baixo, na Avenida Goiás para a Avenida Brasil. Sei disso, mas ela é importantíssima para esse pedaço da cidade, Jundiaí, tudo é muito importante. Então tem que ser bem pensado. Eu não gostaria de ver nenhuma rotatória da forma como aconteceu na Presidente Kennedy. Nós não queremos só alguma coisa que valorize o local, né? Mas que tenha realmente uma execução no trânsito. Parabéns pela ideia de Vossa Senhoria. Eu acho que o CMTT pode tranquilamente atender que é necessário para a população. Obrigada, viu,
obrigada pela contribuição. Concedeu a parte ao pastor Vilmar Silvestre, depois a parte...
Vereador, eu acho que a sua preocupação é pertinente, olhando aqui para aquilo que você nos trouxe pela fotografia, acho que a ponta da mureta ali, realmente, ela está fora do alinhamento do meio-fio que sobe para a Avenida Presidente Kennedy. Mas eu gostaria de fazer uma colocação aqui, fazendo um comparativo deste viaduto, quando a gente compra um sapato novo, que fica um pouquinho apertado. É com o tempo... é que você vai sentir melhor. Na verdade, nós, anapolinos e pessoas que vêm a essa cidade, não estávamos acostumados com aquele sistema de trânsito. Porque se nós, às vezes falamos, não, mas não pode ter rotatória, como a vereadora Miriam está dizendo. Mas para não termos rotatória nesse viaduto em especial lá da Presidente Kennedy, olha, teria que envolver ali um custo muito alto para fazer, para desapropriar grandes empresas, tipo aquele posto, o colégio. Por quê? Porque não tem como você fazer um projeto para um viaduto, enfim, que dá acesso a tantas ruas, tantas avenidas, se não for com rotatória. Então, na verdade, eu penso o seguinte, que com o passar do tempo, daqui uns 6, 7 meses, as pessoas vão estar já sabendo usar o viaduto. Porque essa é a verdade. Uma outra história é o seguinte... Há poucos dias eu estava indo para Goiânia, aquela mureta que está sendo feita em volta da represa, do lago ali, uma caminhonete, numa BR, uma caminhonete subiu em cima da mureta. Então essa coisa é muito complicada. Com relação ao viaduto aqui, olha, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos pensando na Faiá de Rana e na Avenida Brasil. Agora, veja bem, como é que o pessoal que vem da Brasil para entrar lá para a Faiá de Rana, o que vem da Faiá de Rana para entrar para Brasil? Então, é muito difícil um viaduto dentro da cidade, como a nossa cidade não foi projetada, é tudo muito pequeno, muito estreito as ruas, se não for com rotatória. Eu não sei, não conheço, né, a planta, o projeto aqui da Avenida Brasil. Mas eu penso que nós temos que entender o seguinte, para fazer um viaduto sem rotatória, é preciso desapropriar muita coisa e o custo, olha, a prefeitura não teria condição de fazer. Eu discordo da vereadora Miriam quando ela disse que esse viaduto da presidente não resolveu muito. E eu acredito, vereadora, que ainda não resolveu, porque as pessoas não estão sabendo usar o viaduto. Por exemplo, na parte da tarde, quando o pessoal está indo para a faculdade, as pessoas têm que entender que tem que passar por baixo. E muita gente faz uma confusão e tenta fazer rotatória. Eles entram fazendo a rotatória para pegar a universitária e tem que passar por baixo. Obrigado. Desculpa aí pelo tempo.
A parte, vereador.
Agradeço as suas palavras, que abrilhantou. Só, só um instante. Eu digo também que a mesma empresa que ganhou a licitação para o novo, esse outro viaduto, foi a mesma que fez aquele viaduto. E o próprio engenheiro aqui já falou que vai errar menos. Ou seja, ele falou aqui que vai acertar mais. Ou seja, eu entendi dessa forma. Não sei se o nosso parceiro entendeu dessa forma também. E vendo isso, a nossa preocupação que a maquete do novo viaduto é parecida com esse outro aqui, a de rotatória. Só tem uma raiada para cima lá. Então, o que eu peço, assim, meu entendimento, senhor presidente, que essa empresa, da Trade, é uma empresa renomada, ela pode estar consertando, ajudando a consertar, eu erro essa ponta. Eu concedo a parte ao nobre colega Jean Carlos.
Obrigado, vereador. É perceptível, por todos que passam lá, esse avanço da mureta, né? Como todos já comentaram. Mas é inegável que a administração acertou, né, em proporcionar ali esse viaduto para aquela região. E eu acho que trouxe avanço, sim, na questão do desafogamento, especialmente daqueles que vêm da Praça Oeste e seguem rumo às faculdades. Mas é verdade que essa mureta, ela extrapola, né? Ela vai além ali do limite da calçada da Avenida Presidente. Mas outra preocupação que eu tenho, e serve aí de alerta, até porque nós sabemos que é a mesma empresa que vai executar a obra para tentar aperfeiçoar nesse sentido, é a preocupação com os pedestres. Essa mureta é, na verdade, é uma contenção para uma faixa de pedestres que existe ali. Mas a dificuldade ali é que quando acaba a mureta, a pessoa praticamente encerra sua caminhada em cima, no meio da rua. E a dificuldade de realmente trafegar ali o pedestre também, né? Então, assim, fica o alerta e a sugestão para os engenheiros averiguarem. Eu mesmo nesse daqui percebo o seguinte: talvez teria sido viável fazer uma continuidade dessa passarela à direita, para que o pedestre saia mais no meio de quadra, que aqui sai bem no cruzamento e fica difícil atravessar ali quem está caminhando a pé, né? Eu já particularmente passei ali a pé também, e não só ali, mas em todo o trecho da rotatória. Então fico alerta para os novos, né, para os engenheiros desse novo viaduto, para que observem essa questão do estatuto pedestre, facilitar o acesso do pedestre também. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador.
Obrigado, Jean, nobre colega, conhecedor daquele problema ali também, que passa ali N vezes. Concedo uma parte ao nobre vereador Jerry.
Vou ser breve, senão você não conclui, parceiro. É o seguinte, eu acho que os nobres pares já devem ter transitado por ali por várias vezes. Por dentro do viaduto, a curva está para um lado e a terraplanagem joga um carro para outro. Aqui onde está esse carro, dentro aqui do viaduto, vocês podem observar. Então, houve um erro. Agora, temos a chance de acertar nesse. Quando Vossa Excelência falou que eles vão errar menos, eles não podem errar. Eles são engenheiros. Não cabe erro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Considero uma parte ao líder do PT também, o Frei Valdair.
Obrigado, vereador. Ligou? Tá ligado? É só para fazer um comentário. Primeiro que eu não sou engenheiro para saber se aquele viaduto ficou corretamente dentro das técnicas, dentro das normas, mas que houve, com certeza, um avanço daquele viaduto para esse, certamente nós estamos esperando isso. E foi isso que o engenheiro disse. Ele comentou aqui, se talvez houve algum erro, algum equívoco, algum cálculo mal feito naquele viaduto, certamente esse vai ser melhor. Já tem a experiência, já tem todo o know-how aí com relação àquele tipo de obra. Mas eu quero discordar, eu tomo a palavra aqui só para discordar da vereadora, Líria, que aquele viaduto não tenha trazido benefício para a nossa cidade. Eu acho que trouxe muito, porque eu não passo muito ali naquela região. Mas às vezes que eu passo ali, antes do viaduto, e hoje, é uma realidade totalmente diferente. Então, com certeza, aquele viaduto, sendo o primeiro viaduto urbano da nossa cidade, trouxe um grande benefício para aquelas pessoas que passam por ali, e até por aquelas que passam menos, como eu, né? Principalmente facilitando para quem vai para a faculdade, né, que sempre passa por aquele percurso. Então, quero discordar de você nesse sentido.
Obrigado, vereador. Só para concluir, senhor presidente, eu vejo vejo assim também que aquele viaduto trouxe grande benefício para aquela região, embora tenha esses detalhes. Esse gato, como diz o Maurão, um gatinho que vem arranhando alguns carros por ali. Ou seja, tende a melhorar, tem que acertar mais nesse novo viaduto. E para melhorar, tem que aceitar as críticas. Que não sou eu que estou falando aqui, só eu. Todos os nobres pares têm a mesma visão. A cidade que passa por ali sente essa necessidade de retirar aquela ponta da mureta. Como a vereadora Miriam falou, não compromete a estrutura do viaduto, aquela mureta. É só uma mureta. E não tem a passagem, a faixa de pedestre ali, aonde passa muito aluno daquele colégio, que desce para o colégio Galileu, tem o colégio Imaculada Conceição, ali passa muito aluno, muito pedestre. E tem a passarela do pedestre e não tem a faixa. E com a mureta, no dia que eu estava lá fotografando, tirando a foto, quase que eu presenciei um acidente, mas foi por pouco. Seria uma prova que está errado. E outra, vocês podem ver na foto vários sinais de carro aí, vários acidentes, na internet, já colocaram na internet, que a Miriam falou. Ou seja, o problema está lá, tem que tirar o problema. O viaduto trouxe benefício? Trouxe. Mas a mureta está atrapalhando, é uma ponta da mureta. Lógico, a pessoa vai entrar na rotatória, quem é motorista, ele sabe que tem que entrar com cautela. Não vai entrar com velocidade total, mas aquela mureta, meu pedido, que eu peço que no Nobres Pares, agradeço os apartes, as pessoas que, os vereadores que abrilhantou a discussão, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair, líder do governo nessa casa, por até 20 minutos também, vereador.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobres pares, imprensa aqui presente, todos aqueles que nos acompanham através do Canal 5, Rádio Manchester, enfim, todos os meios de comunicação. Bom, primeiramente, para agradecer o prefeito e os seus secretários que estiveram presentes aqui na sexta-feira e também na segunda-feira para as duas audiências públicas. A primeira audiência pública foi a prestação de contas do último quadrimestre, fechando o ano de 2012. O que eu gostaria de dizer a respeito dessa prestação de contas? Primeiro que é uma obrigação do prefeito, todo mundo pode pensar assim. Mas o que eu percebi nessa prestação de contas, além de ser uma obrigação, é a transparência com que foi feita essa prestação de contas, com certeza as outras anteriores também, que eu não acompanhei, mas principalmente esta. Então, a transparência na prestação de contas do Executivo aqui nesta casa. Acho que os vereadores tiveram a oportunidade de fazer todas as perguntas que quiseram, para que tirassem todas as dúvidas, dirimissem todas as dúvidas com relação àquilo que vem sendo feito pelo Executivo, pelo Prefeito Municipal, Antônio Roberto Gomide. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente vê isso também na prestação de contas, é a tranquilidade administrativa. A tranquilidade do prefeito vir com o seu secretário, abrir aqui as contas, mostrar para os vereadores e para quem quisesse estar aqui presente, de mostrar aquilo que realmente foi feito. Então, essa tranquilidade com relação ao que está sendo feito, a tranquilidade administrativa. E, por último, ainda dentro dessa audiência pública, que quando tem planejamento, quando é uma administração planejada, como essa que o prefeito está sempre propondo e falando sobre ela, a gente percebe que uma é decorrência da outra. Se tem planejamento, tem tranquilidade administrativa e tem uma prestação de contas coerente, como ele veio fazer aqui para todos nós, aqui nessa audiência pública. Então, esses três pontos aqui que eu levantei, que eu achei que seria importante aqui a gente evidenciar e mostrar que realmente o prefeito está mostrando com clareza tudo aquilo que está sendo feito através das suas contas. A segunda prestação de contas, que foi para discutir sobre a construção do viaduto, que é o assunto aqui que o vereador Gleim trouxe até com relação ao primeiro viaduto que foi construído, e agora nós estamos partindo para o segundo viaduto. O segundo viaduto público, com obra, é uma obra pública, dinheiro da prefeitura, dinheiro do município, que vai ser muito bem empregado nesse segundo viaduto. Então, o que é que o prefeito quis com essa audiência para discutir a questão da construção do viaduto? Primeiramente, abrir, né, o seu planejamento, abrir para que os empresários, a população, a imprensa, os próprios vereadores pudessem questionar a obra. Eu acho que isso até que o Gleim veio fazer aqui hoje, discutir sobre o problema do primeiro viaduto, é muito pertinente, porque ainda dá tempo de corrigir muita coisa para esse próximo viaduto, se é que tem que corrigir. O engenheiro mesmo foi claro que se houve algum problema naquele lá, que certamente foram poucos, nesse a capacidade, a possibilidade de acertar é muito maior. E como foi dito, né, engenheiro não pode errar. Não existe. Né, vereador? Engenheiro não pode errar. Tem que ser cálculo em cima de cálculo. Então, certamente, eu acho que esse viaduto ele vai ser muito melhor do que o outro, sendo que o outro já foi muito bom. Trouxe um grande benefício para a cidade, diminuiu bastante os transtornos naquela região, e eu acredito que também vai acontecer o mesmo aqui nesse viaduto, nesse segundo viaduto. Então, o que eu assim, achei interessante aqui nessa audiência pública foi a presença dos empresários. Grande número de empresários aqui discutindo, questionando, dando opinião para que realmente essa obra pudesse, e com certeza vai ser, melhor do que a outra. Depois, várias entidades presentes, né, a Faculdade Unievangélica marcou presença, trazendo estudantes para fazer perguntas, para questionar, e quem sabe até para acompanhar depois a obra. Então, várias entidades, vários profissionais participaram também desta,
uma parte, vereador,
dessa audiência pública. Então, o que é que o prefeito quis com essa audiência pública? Quis antecipar problemas, antecipar os transtornos, discutir a praticidade do projeto. Eu acho que isso, o objetivo foi atingido, né? Acho que a discussão foi muito ampla, todo mundo teve a oportunidade de fazer as perguntas e discutir a respeito da obra que vai ser construída. Quem pediu uma parte?
Eu, vereador.
Pois não. Jacques.
Vereador Frei Valdair, no dia de ontem eu fiz uma menção com relação aos nossos cuidados que nós deveríamos ter com essa questão. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, contratou e tem um grupo de engenheiros que estudaram e estão preparados para isso. Os médicos não podem errar, assim como os engenheiros também não podem errar, mas são seres humanos e são passíveis de erros também. Nós devemos levar em consideração que nós temos a obrigação de pelo menos entender que nós temos que respeitar os profissionais qualificados para a execução desse trabalho, dessas obras. Com relação à questão da audiência pública, nem obrigado era fazer audiência pública. O objetivo da administração municipal era simplesmente dar transparência à obra que será executada. Com relação aos estudos e às avaliações do que deveria ou não deveria ser feito na obra, ela foi levantada por ocasião das reuniões do Concidade, que é o órgão competente que tem representantes de todas as partes da cidade, de todas as classes sociais, do terceiro setor, da sociedade organizada, do poder legislativo, do executivo, e eu particularmente sou o representante da Câmara Municipal no Concidade, e nós fizemos essas discussões lá. Então, acredito que nós temos é que entender e acreditar na capacidade técnica dos profissionais que são qualificados para a elaboração desses projetos e execução dessa obra. Portanto, eu vejo que é um assunto que já está vencido, a obra vai começar, né? Vai ser um marco para a nossa cidade e eu particularmente acredito que ele trará um resultado magnífico, assim como também o viaduto da universitária trouxe também um resultado magnífico. A exemplo do depoimento dado por um empresário que esteve aqui na audiência pública, elogiando a obra que foi feita, dizendo o quanto que é importante, foi importante aquela obra para o seu comércio, principalmente, que ali está. Portanto, agora, se nós juntarmos aí, vereador, 100 pessoas, e perguntar para 100 pessoas de como poderia ser o viaduto, as 100 pessoas darão opiniões diferentes. Agora, você imagina, se nós perguntarmos para 300 mil pessoas, o viaduto não vai sair. É para isso que o povo de Anápolis elegeu uma administração municipal, elegeu uma Câmara Municipal para bem representá-los. E aí é o seguinte, nós temos que acreditar naqueles que foram eleitos para isso. E a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, tomou as medidas cabíveis, contratando as pessoas competentes, os engenheiros competentes. Foi feita uma licitação obedecendo à lei 8666. Portanto, cabe a nós agora torcer para que a obra seja muito importante e que traga um grande benefício para a cidade. Devolvo a palavra.
Uma parte aí, vereador.
Uma parte, não, vereador.
Pois não, Pedrinho do Porto Rico.
Boa tarde a todos, nobres pares. Eu discordo um pouco com o novo vereador, Jackson Charles. Eu acho que tudo que for, todo projeto de lei, que mesmo que seja do executivo ou do legislativo, ele tem que ser discutido sim, aqui nessa Casa de Leis. E o povo tem que tomar conhecimento. Está de parabéns o executivo, não tem nenhuma dúvida. O Clodovil Reis está de parabéns, também concordo. Mas eu acho que todo projeto tem que ser discutido nessa Casa de Leis. Nós temos que tomar ciência. Porque senão nós estamos sendo desvalorizados. E a população tem que tomar conhecimento. E tem que haver audiência pública, entendeu? Porque isso faz parte. Eu entendo desse lado. Devolvo a palavra.
Vereadora Miramar. Garcia.
Obrigada, Frei. Eu gostaria de dizer, eu acho que eu fui mal interpretada daquela história do viaduto, porque eu disse nas minhas palavras, Frei, na verdade, que numa escala, no meu ponto de vista, não sou engenheiro, concordo com o Jackson Charles, perguntarmos para 100 pessoas, cada um vai ter a sua versão, se perguntar para 300 mil, nós não vamos executar nada. Isso é uma grande verdade. Cada um de nós tem a sua versão, mesmo não sendo profissional na área, né? O vereador Jackson Charles tem razão nesse ponto. Então, eu não estou dando opinião como engenheira. Numa escala, que eu diria, no meu ponto de vista, de 0 a 100%, eu acho que o viaduto lá da Avenida Presidente Kennedy, ele alcançou o patamar de 80%, 85% de resolução para aquela área. Trouxe visibilidade, é importantíssimo. É igual eu falei, eu acho que eu fui mal interpretada, eu acho que viadutos urbanos dão um ar mais bonito para a cidade, um ar mais imponente de uma cidade maior, mais cosmopolita, como já somos agora, né? Eu acho importante esses viadutos urbanos, eu acho que vai ficar muito bonita a nossa cidade quando nós tivermos, eu acho que está previsto para a nossa cidade o número de 5 viadutos, né? 5 viadutos urbanos, eu acho que é difícil para as pessoas que estão em volta. Eu só me senti frustrada naquele viaduto da Kennedy, que eu achava que ia ser feito. Até eu estava brigando aqui, um pastor Vilmar fazendo um desenho, mas eu não sou engenheira. Ia fazer uma ligação direta entre a Kennedy e a Avenida Contorno. Mas era meu ponto de vista. Eu acho que numa escala de 0 a 100, eu acho que mais de 85% foi acertado lá. E a gente aprende, é fazendo, Frei. Por melhor que seja engenheiro, por melhor que seja aqueles que fazem gestão da obra, é o primeiro viaduto, o grande viaduto urbano da nossa cidade. Então a gente aprende todas as coisas fazendo, a gente aprimora o que foi feito. Essa ideia do vereador Gleimo é uma forma de aprimorar o que já está feito. E eu acho que essa declaração que os engenheiros deram aqui, que vão acertar mais ainda sobre esse viaduto aqui, eu também acho interessantíssimo. Nós precisamos de muito acerto. Eu acho que daqui uns dias, igual o vereador, eu estava conversando com outra pessoa aqui, nós falamos, está ficando inviável o trânsito nas cidades. Os viadutos, eles tentam resolver de alguma forma. Não vão conseguir resolver nunca 100%, porque as ruas não comportam mais o número de carros que já temos. O nosso centro não comporta. O que, que o senhor pode fazer no centro, na região central? Nada podemos fazer. Você pode fazer gestão de trânsito, você pode ter o melhor engenheiro de trânsito, como nós temos uma boa engenheira de trânsito, nós não vamos conseguir soluções definitivas, mas paliativas para alguns horários, né? Então, assim, eu quero parabenizar, eu acho que eu fui mal entendida, eu apoio, eu parabenizo, eu acho que algumas coisas têm que ser aprimoradas, mas é o meu ponto de vista, né? E eu acho que tem que ter muito mais acesso nesse viaduto e nos outros futuros, quem sabe? Nós ainda não vamos ter um aqui, Goiás com a Brasil, que é o sonho da maioria das pessoas aqui que transitam nessa parte. Tá? Muito obrigada, viu, Frei, pela parte.
Bom, para encerrar esse assunto, eu vou dar mais uma vez uma parte para o vereador Jackson Charles.
Vereador, muito obrigado. Eu não entendi muito bem a fala do vereador Pedrinho de Porto Rico, porque nós estamos falando aqui de projeto arquitetônico, nós não estamos falando de projeto de lei. Projeto de lei, sim, tem que passar por essa casa. Projeto arquitetônico de uma obra que vai ser executada pelo Poder Executivo, ela não tem obrigatoriedade de passar por essa casa, não. É uma questão de até de respeito do prefeito de passar por essa casa, sim. Tem que passar pelos lugares, pelos órgãos competentes, assim como tem que ser discutido no Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade é um órgão que foi criado para discutir essas questões. Agora, nós estamos falando de um projeto arquitetônico e não de um projeto de lei. Não sei se foi nessa linha que o vereador quis mencionar. Devolvo a palavra.
Uma parte para o vereador Gleimo.
Obrigado, nobre colega. Só queria complementar, porque esse assunto que eu trouxe foi um pouco polêmico em relação a gente, sim, foi dito, o viaduto está feito, bonito, está sendo utilizado, é importante para a cidade. É importante esse outro viaduto que vai ser construído também. Nós não estamos questionando que foi falado que os engenheiros não podem errar. Mas se houve um erro, pode ser consertado. Agora, aquela ponta dessa mureta que eu estou falando, que eu trouxe aqui a foto, vocês podem ver que a maquete ela não tem aquela mureta por dentro. Até, nobre colega, o senhor fez uma pergunta na utilidade pública sobre o ciclismo. Eu ia fazer essa pergunta, o senhor fez, eu nem fiz, que eu já tinha feito no mesmo sentido. O que é que você respondeu? Nós estamos fazendo um viaduto para carro. Ou seja, não respondeu a sua pergunta aquele dia. Então, o problema está ali. O ciclista, quando eles descem da universitária, eles não vão subir na rua acima para fazer a rotatória, para pegar a universitária de novo. Porque ali é proibido transitar. Quem vai fiscalizar? Como lá na Brasil, também, não vai poder... ciclista passado. E quem vai fiscalizar? O ciclista, que, na velocidade, quer passar direto. Ou seja, tem que fazer uma coisa pensada, analisada, porque depois vai ser utilizado pelo ciclista como eu digo assim também, essa mureta. Eu não tô criticando o engenheiro, estou criticando. Houve um erro? Houve, mas pode ser consertado. É melhor tirar essa ponta da mureta do que ficar acontecendo acidentes, até fatais. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Bom, eu tenho certeza que a audiência pública foi proveitosa e agora começam as obras, certamente vêm os transtornos, mas depois também vêm os benefícios, que com certeza serão muitos e por muito tempo. Bom, presidente, eu queria tratar de um outro assunto aqui, mas nem sei se vai dar tempo, porque eu tinha dividido aqui o meu tempo em dois assuntos, mas eu acho que não vai ser possível, então eu retorno noutra sessão para poder falar de um assunto sério. Né, que se refere ao projeto de lei que eu fiz aqui no primeiro dia e que deu uma polêmica externa, porque eu cobrei de algumas pessoas, cobrei do prefeito, cobrei do secretário, cobrei dos deputados, cobrei do governador, Isso deu uma repercussão e eu quero falar disso na próxima sessão. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Ederson. Por até 20 minutos também, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, população que nos prestigia nessa tarde aqui na Câmara Municipal, aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester e nos assistem pelo Canal 5. Quero desejar uma boa tarde a todos e dizer que o motivo que me trouxe nessa tarde, senhor presidente, é informar a toda a população anapolina que na manhã de ontem nós realizamos a primeira reunião de trabalho da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. E a pauta da reunião foi para formar os membros efetivos da frente parlamentar. Eu quero informar como ficou formatado aqui a frente parlamentar. Estão compondo como membros efetivos Jerry Cabeleireiro, Gleimo Martins, Sargento Alberto, Paulo de Lima, Vespa, Pastor Vilmar Silvestre, Geli, Professora Geli, Sargento Pereira, Miriam Garcia e o Ederson Lopes. Definimos presidente, vice-presidente e secretários. Como presidente, coordenador, ficou o meu nome, vice-presidente, sargento Alberto, e secretários, a professora Geli e o Vespa. Nessa reunião também, nós definimos que estaremos nos reunindo quinzenalmente, ficando a próxima reunião marcada para o dia 18 de março, às 9 horas da manhã, na sala das comissões. Também definimos algumas reuniões de trabalho, visitas de trabalho, e foram marcadas 3 visitas, que serão feitas na próxima segunda-feira, dia 11 de março. A primeira visita será feita ao Coronel Sidney Pontes. Ele está responsável pelo Comitê de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, que foi criado pelo Poder Executivo, pelo nosso prefeito. Nosso prefeito, com a criação desse comitê, ele se mostra atento a esse problema na nossa cidade e se mostra atento também ao projeto criado pela presidenta Dilma Rousseff, que é o projeto, o programa Crack é Possível Vencer. E pelas informações que constam na mídia, existem 4 bilhões reservados e que serão destinados para enfrentar o problema do crack no Brasil. E Goiás, somente 3 cidades se inscreveram para captar recursos desse programa: Goiânia, Aparecida e Anápolis. E é exigido por esse programa que se crie esse comitê. E o nosso prefeito, atento a essa questão, e um prefeito completamente responsável pelos problemas da cidade, criou o Comitê de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Coronel Sidney Pontes está à frente, e nós já estaremos ali visitando ele, a frente parlamentar, estará visitando o coronel na próxima segunda-feira, dia 11. Também já agendamos uma visita com o secretário de Desenvolvimento Social, o senhor Chico Rosa. Estaremos ali também debatendo assuntos relevantes a esse problema. E também foi agendada uma visita ao secretário de Saúde, o senhor Luiz Carlos Teixeira, que é o secretário de Saúde, porque nós temos visto que mais do que um problema de assistência social, as drogas se tornaram um problema de saúde pública. Estaremos ali também debatendo com o secretário Luiz Carlos Teixeira esse problema. Quero também informar os nobres pares que, apesar de termos definido aqui os membros, as pessoas que estiveram na reunião, a frente parlamentar continua aberta. E, inclusive, eu quero citar o exemplo do nobre vereador Pedrinho do Porto Rico, que me ligou e disse da impossibilidade de estar na reunião, mas manifestando o apoio à frente, irrestrito. O vereador Mauro Severiano e o vereador Hamilton Batista estiveram na reunião da frente parlamentar, manifestando e reforçando também o seu apoio e justificando a impossibilidade de participarem como membros efetivos. E quero deixar aberto aqui para todos os vereadores dessa casa, todas as visitas, as reuniões serão informados e a presença, de acordo com a disponibilidade de cada um, é bem-vinda. Também deixamos marcado a nossa audiência pública, será no dia 26 de junho, devido a ser a data que se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. Então, no dia 26 de junho, nós estaremos realizando uma audiência pública nessa Casa de Leis, onde já estaremos apresentando o relatório dos primeiros resultados da frente parlamentar. E também ficou definido, ainda não está agendado, mas nós estaremos, os membros da frente parlamentar, nos dividindo em grupos, onde estaremos visitando todas as casas de recuperação da cidade de Anápolis. Todas as casas de recuperação ou centros terapêuticos, seja qual nome que estão dando a esses lugares, nós estaremos visitando para ouvir a coordenação dessas casas e também para diagnosticar quais os problemas para que possamos, posteriormente, apresentarmos soluções para que tenhamos um resultado eficaz. O que nós temos visto, a priori, é que não temos tido resultados satisfatórios na nossa cidade com relação à recuperação dos dependentes químicos. Temos tido resultados. Isso é claro, e devido ao esforço de voluntários, pessoas que têm se doado para prestar esse serviço. Mas percebemos que esses resultados ainda não são satisfatórios e nós queremos contribuir para isso.
A parte, vereador?
Pois não. Pois não, pastor Vilmar.
Eu gostaria de dizer para você o seguinte, como nós estivemos na reunião, fazemos parte da frente parlamentar, mas eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, podemos depois acertar essas datas dessas visitas que a frente parlamentar fará, que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania possa ir junto também. Serão duas avaliações. Esta é a verdade. A Frente Parlamentar vai fazer o trabalho e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania possa acompanhar também. Eu acho importante, porque a gente já poderia desenvolver um trabalho em conjunto aí. Obrigado.
Obrigado. Muito boa a sugestão. Inclusive, eu quero estender para que a Comissão de Saúde possa estar conosco na próxima segunda-feira, na visita com o secretário de Saúde, o senhor Luiz Carlos Teixeira. Muito boa a sugestão do pastor Vilmar. Concedo uma parte ao nobre vereador GR Cabeleireiro.
Nobre colega, eu quero parabenizá-lo mais uma vez pela sua iniciativa, agradecer pelo convite de fazer parte dessa frente parlamentar combate às drogas. Eu acredito que tem que ser modelo para todas as cidades, para todas as casas de lei, essa atitude. Esse projeto, né, que muito vem colaborar com as famílias que têm um dependente em casa. Né, sabemos do grande mal que essa droga proporciona ao cidadão. Sabemos de pais de famílias, pessoas que com 50, 60 anos são fisgados pelo crack. É lamentável. Então temos sim que combater, né, com pulso firme esse mal. E tenho certeza que a minha colaboração, né, vai ser com todo o coração, com toda a força, porque temos que exterminar de vez esse mal. Devolvo a palavra agradecendo e parabenizando mais uma vez.
Obrigado, vereador. Sua participação muito enobrece essa frente parlamentar. Então, senhor presidente, somente para informar, dizer que a comissão, que a frente parlamentar de combate às drogas, ela já saiu da tribuna e ela já se encontra na rua trabalhando. É o que tinha a dizer, muito obrigado, vereador, devolvo a palavra.
Uma parte.
Desculpa, uma parte, não, a vereadora Miriam.
Pois não, vereador.
Pode, ainda tem tempo. Vereador Wederson, extremamente importante, eu estive com Vossa Excelência, com os outros nobres pares, né? E eu sei que todos os 23 vão apoiar o nosso trabalho, vai ser um trabalho da casa, nessa frente parlamentar a respeito de drogas, antidrogas, né? É um problema que talvez a gente não consiga resolver. Mas nós vamos tentar, aquela porcentagem que nós conseguirmos, aí muita gente estava rindo de mim, esses dias estava a pessoa assim, é uma piada começar uma frente parlamentar para trabalhar com isso. Nós não queremos, nós sabemos que nós não vamos resolver o problema da droga em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil. Gostaríamos de poder fazer isso. Sabemos que não damos conta, não temos poderes para isso. Mas o que nós podemos fazer é, igual já foi falado por outros novos companheiros, é a gotinha. É a gotinha que o passarinho levava para jogar no incêndio. E cada um, se nós fizermos a nossa parte, com certeza, algumas vidas que não seriam alcançadas vão ser alcançadas por esse trabalho. Instituições sérias que não têm, igual a Vossa Excelência citou naquele dia, que eu conheço, o vereador Eber também citou esses dias, que não tem arroz, não tem comida para dar, que tem amor para dar, que quer ajudar essas pessoas, mas não tem alimentação. É isso que nós vamos tentar viabilizar. Nós vamos tentar formar um grande grupo, né, vereador Ederson, junto com os hospitais, junto com as clínicas e junto com as casas de apoio. E também, depois, com os grupos de apoio. Nós vamos tentar formar uma rede do bem, né? Um conjunto de pessoas do bem, para que a gente possa incentivar, ajudar aquele que quer trabalhar. As igrejas, quantas igrejas hoje, sejam católicas, né, sejam espíritas, sejam evangélicas, estão tendo um bonito trabalho, mas cada um está fazendo um trabalho separado. Então nós temos que nos juntar para sermos uma grande força na nossa cidade. Que Deus abençoe, né? Que a gente consiga, através do nosso trabalho, o trabalho de todos, levar todas as pessoas que estão nas ruas jogadas aí fora. Quantas pessoas não são usuários de drogas de outras cidades que você encontra? Aqui na praça até que não está tendo muito esse ano, né, presidente? Mas nós já tivemos muitas e muitas pessoas que faziam ponto aqui. Você sabia que era usuário de crack, era cola, eram até umas outras coisas que eu não conheço, porque eu não conheço todas as drogas mesmo. Então, esse ano teve uma melhoria, mas de épocas em épocas parece que vem grupos daqui. Então, não é porque não é da nossa cidade que não mereça nosso respeito, o nosso amor e a nossa ajuda. Então, que Deus nos abençoe, abençoe, né? Que a gente possa formar uma rede que possa trazer o bem para essa cidade e tentar mostrar que existe uma solução se as pessoas trabalharem unidas em prol e contra esse mal que é o crack no dia de hoje. Obrigada.
Obrigado, vereadora, sem dúvida. Vamos dar nossa parcela de contribuição. Concedo uma parte ao vereador Lisier e depois ao vereador Mauro Severiano.
Vereador, é lugar comum falar que o senhor está de parabéns, né, pela disposição, pelo vigor com que está conduzindo essa causa. Desculpa não poder olhar de frente aí, mas a disponibilidade, disposição aqui não permite. Mas a minha preocupação é uma só. Nosso apoio já está dado de antemão, assinamos conjuntamente com todos os pares e estamos à disposição também para o que entender que seremos útil. Mas há uma preocupação. O senhor foi direto ao ponto aí. O prefeito, o executivo, acaba de criar o Comitê de Enfrentamento às Drogas, né? Entre outros motivos, o motivo óbvio ainda tem a captação desses recursos que estão disponíveis no âmbito federal. Ontem à noite eu estive na Cruzada pela Dignidade com o senhor Carlos Limonge, pastor Leodir, que você deve conhecer. E ele solicita, disse inclusive que trouxe um ofício aqui, né, para que nós participemos, se possível sempre com pelo menos dois vereadores. Eu me dispus a participar porque eu achei a luta deles também bastante interessante e muito ligada a isso. Então a minha preocupação é só a interação com esses organismos que já estão formados, para que ao invés de somar e multiplicar, a gente possa dividir. Então, temos que observar isso aí, sempre que possível, está fomentando essas instituições que já estão criadas, né, conjuntamente com a nossa, ver a possibilidade de a gente estar somando com isso aí também. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer, para que a gente tenha critério também. Teve um colega aqui que nos falou aí logo no início, para que nós não tenhamos amor eterno às nossas proposituras. É, espero que a nossa frente parlamentar tenha o sucesso esperado. A gente acredita que sim, dado ao líder dessa comissão. Mas temos que tomar esse cuidado também para não estar dividindo esses esforços aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Relevante a sua preocupação. A importância da criação da frente é porque existem prerrogativas que somente essa casa de lei ela pode fazer, ela pode deliberar. Então eu creio que com essa interação com o Comitê de Enfrentamento ao Crack, com a Cruzada pela Dignidade e demais órgãos que estão nessa luta, nós só temos a contribuir, dando os braços, juntando as forças, para enfrentar esse mal. Obrigado pela participação. Concedo a parte ao vereador Mauro Severiano.
Excelência, eu quero dizer para Vossa Excelência que você, como líder religioso, sabe melhor do que eu que isso aí é um mal do século. Isso aí é uma praga mundial. Você está no caminho certo, o PDT te apoia nessa ação sua, e igual o vereador Vilmar Silvestre, né, para encampar mais pessoas nesse grupo de amigos, e eu acho que todo segmento de nossa cidade te acolhe com essa propositura sua, Rotary Club, Lions Club, maçonaria, né, católico, né, evangélico, está nessa luta também. Isso aí, qualquer esquina, nós vemos um dependente químico, qualquer lar hoje em dia, Feliz é aquele cidadão ou cidadã que não tem um dependente químico na família. Não é filho, não, nem esposa, não. É de terceiro grau, sobrinho, primo e etc. Então você está no caminho certo e essa Câmara está com você nessa luta. Pode ter certeza disso. E aquilo que o vereador Vilmar Silvestre falou para você, eu gostaria que você comungasse com ele também nas duas comissões, que fechar o cerco. Porque eu acho que se essa pequena contribuição que a Câmara Municipal está usando aí no seu, nessa luta sua, eu acho que vai ter um efeito colateral muito grande. É? Porque nós, políticos, por obrigação, tem que ter o servo de Cristo. Né? E igual falei na outra sessão aí, que não é só dinheiro, que os maiores endinheirados que estão nessa desgraça aí. Não é só filho de pobre, não. Esse trem vem é do que tem dinheiro. Né? É, os pequenos, né, nos diz, no subúrbio, são os mendigos da droga. É os grandões, não vamos citar nomes. Mas quando vem estar de droga, pelo amor de Deus, vem de milionário. Né? Então, parabéns a Vossa Excelência.
Uma parte, vereador.
Vereador Vespa.
É, nobre colega, eu gostaria de parabenizar novamente. É, em off aí, a gente já fez vários comentários. E agradecer também essa oportunidade de estar participando dessa comissão. E queria, gostaria também de convocar todos os nobres colegas, porque de uma forma ou de outra nós somos referência aos olhos da comunidade lá fora. Tanto isso que fomos eleitos pelo voto. E a gente se fala muito, visa só a questão do drogado, vamos só a parte final. É bom nós lembrarmos que nós temos que atacar também na raiz. E eu vi uma palestra o ano passado, independente de qual religião que a pessoa participa, mas a pessoa que está envolvida, que teme a Deus, que tem família, a porcentagem de uma criança, de um jovem, se, vamos dizer, destraviar, pegar o caminho errado, é só de 5%. Então, nós como essa reverência, tem alguém que nos respeita, vamos também procurar... colocar na cabeça das pessoas, daqueles casais que estão em desavenças, daqueles lares que não estão dando certo, também fazer esse incentivo. Porque a partir do momento que o pai e a mãe se convivem bem, que se dá o exemplo, logicamente também que nós vamos ter crianças, vamos ter jovens mais acolhidos, ter mais a participação dos pais. Porque, infelizmente, os lares estão ficando todos desativados e as crianças nas ruas. A partir do momento que as crianças estão nas ruas, o futuro é que os jovens aí vão fumar droga, vai viciar no crack. Os próprios pais com os lares desativados, separados, esposas e esposas também, vai procurar uma forma de preencher ali o seu vazio, o seu coração e vai procurar também as drogas. Então eu deixo esse recado e eu tenho certeza que cada um de nós, juntamente nas lideranças, nas nossas igrejas, independente qual seja a nossa religião, mas nós temos condição de jogar essa sementinha e fazer que algumas possam germinar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Uma parte ao vereador Glêmio Martins.
Senhor presidente, só quero parabenizar também pela iniciativa da Frente Parlamentar Antidrogas e dizer que me orgulho em participar dessa frente parlamentar, onde uma vez a gente já vem trabalhando em prol das pessoas que precisa e necessita de amparo dessa doença, que é uma doença que vem assolando famílias, vem destruindo casamentos, destruindo famílias. Hoje mesmo, vereador, eu fui procurado por um pai desesperado, necessitando uma internação de um filho, 25 anos, precisando, um desespero mesmo, por telefone, me ligou, assim, você via que a voz dele estava bem, bem assim, emocionado em falar, e eu procurei a vereadora Miriam Garcia, porque ela tem, parabenizar ela também pela iniciativa dela, da audiência pública, tratamento de internação compulsória, para nos ajudar, nos facilitar, vem facilitar essa frente parlamentar, porque é um mecanismo que vem nos ajudar, nós, que senão nós estaríamos de mãos atadas, para estar auxiliando, buscando esse mecanismo. Eu parabenizo a vereadora e já agradeço pela ajuda que ela me deu, falei com ela a respeito desse caso, nós já estamos levando o caso para conseguir essa internação dessa pessoa. Devolvo a palavra e agradeço pela parte, vereador.
Uma parte ao nobre vereador Sargento Alberto.
A todos os padres aí, uma boa tarde. Essa discussão ela é muito forte. Saibam disso que, a partir do momento, é uma grande responsabilidade que nós, essa casa aqui, abraça. Não vai ser fácil, sei disso. Estaremos confrontando com muitas situações ainda desconhecidas por nós, podem ter certeza. Porém, eu acredito nessa força que aqui agora nasce de cada um de nós, o empenho de cada um, se colocando à disposição para essa briga. Eu estou vendo aqui falar em família, justamente a família estruturada dá margem para que os jovens, sim, facilite a entrada no meio das drogas. Então o trabalho vai ser maior. Então não estamos só contra as drogas, estamos em favor e pelos drogados. Então essa luta é bem mais pesada. É uma responsabilidade, acredito que Deus está nos abençoando e não vou parabenizar de novo, seria até, mas fica um reconhecimento pela sua... pelo seu empenho nessa briga, tá? Fica aqui e devolvo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Meu tempo esgotou. Na verdade, o parabéns é para toda essa Casa de Leis. Todos os 23 vereadores estão apoiando essa iniciativa, essa frente parlamentar. E a motivação de estar na tribuna hoje é dizer que ela saiu da tribuna e ela já se encontra trabalhando, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. A mesa diretora cumprimenta Vossa Excelência e os demais membros da frente parlamentar. Deseja sucesso a todos. A criação dessa frente parlamentar significa a participação efetiva da Câmara Municipal no combate às drogas aqui no município de Anápolis. E pelo ritmo que começaram os trabalhos da frente, a nossa contribuição não será apenas da gotinha d'água do beija-flor, não. Nós vamos jogar pelo menos um balde d'água nesse incêndio. Em relação à Cruzada pela Dignidade, eu recebi ofício da direção da Cruzada pela Dignidade pedindo para indicar dois representantes do Poder Legislativo na Cruzada. Nós vamos enviar esse ofício para que a frente parlamentar criada para esse fim possa estar indicando esses membros. Não havendo mais inscrições no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleiro Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereadora Professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Edson, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra para o secretário.
O processo em primeira votação, senhor presidente. O processo número 006/2013, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição do transporte de bebidas alcoólicas de qualquer gradação alcoólica no município de Anápolis, com pedido de vista, vereador Fernando Cunha.
Vistas concedidas.
Projeto número 03/2013, de autoria do vereador Jé Cabeleireiro, que declara de utilidade pública a entidade que mencione da outra providência, que é o Conselho de Desenvolvimento de Anápolis.
O projeto está em discussão. Em votação, os contratos... Discutir, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, só quero afirmar, quanto foi discutido anteriormente, e quanto às instituições que estão pedindo isso aí, né? É verdade, então eu fiz uma visita pessoalmente a essa instituição, conheço as pessoas que estão à frente, são de credibilidade, então o pedido de reconhecimento se faz nesse sentido. Eu tive presente, conheci a cada um, e tem intenções de um trabalho muito maior do que aquilo que está sendo feito lá. Então, parabéns ao companheiro que propôs, e fica aqui o reconhecimento. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão...
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Jé Cabeleireiro.
Senhor presidente, essa entidade é uma entidade que vem resgatando a nossa cultura. Podemos ver aqui que ela não só trata da cultura em si, mas ela tem um trabalho social muito importante. Ali são desenvolvidos, foi incrementada a implantação da lavoura comunitária. técnicas de plantio orgânicos, né, de apresentação de produtos manufaturados, como artesanatos, rapaduras, arroz orgânico, a cachaça, e tem um papel muito importante no resgate da catira, né, que é uma tradição do nosso estado. E, inclusive, foram formados lá dois grupos de catira, um mirim e um adulto, disputando, levando o nome da nossa cidade a outros estados, né? Ficaram em quarto lugar no Festival de Catira de Uberlândia, né? Então vem contribuindo muito para esse resgate da nossa cultura. Portanto, peço os nossos colegas, pares, que assinem, né, favorável a esse projeto. Com certeza teremos aí mais uma entidade que vai continuar contribuindo para o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento do vereador Lee Rosa, que solicita ao senhor prefeito municipal a implantação de uma força-tarefa para limpeza de bocas de lobos em todos os setores da cidade, em especial naquelas regiões em que, ao chover, as águas precipitam para o vale córrego das Antas.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lee Rosa, onde requer ao órgão competente a revitalização e colocação de container para coleta de lixo na Praça Petrônio Cruz, no setor Jardim Village.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao órgão competente o serviço de troca de lâmpada do poste número 4412 da Rua Barreto, bairro Paraíso.
Em discussão. Para discutir, o autor, Pedrinho do Porto Rico.
Presidente, nobres pares, eu vejo de extrema importância que seja realmente colocada essa iluminação nesse poste, em virtude de estar há muitos anos muito escura aquela região. E é reivindicação daquela população, existem lá um grande fluxo de estudantes, entendeu, que passam para aquele local, então a reivindicação eu acho que é muito válida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, onde requer ao órgão competente, seja providenciado em caráter de urgência a trafegabilidade nas ruas Brasil, Maranhão e Bahia do Jardim Promissão.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador... Está ausente. Requerimento do vereador Gleir Martins, onde requer ao órgão competente, serviço de patrulhamento na estrada Anápolis Gameleira, a partir da Churrascaria Catarinense, até o córrego Extrema.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Gleme.
Senhor presidente, eu fui procurado pelos chacareiros que tem aquelas que mora naquela região, que está com dificuldade de transitar, uma vez que ali não só passa os chacareiros, mas o pessoal que usa aí para a gameleira, para cortar caminho, eles passam por ali. E devido ao fluxo de veículo, está bem danificado lá, devido à chuva também. Aí eles pedem esse patrulhamento lá. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, de requer competente, que seja instalado uma grade de proteção na entrada do hospital municipal, viabilizando um local mais arejado para a população.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Jair Cabeleireiro.
Estive, né, por várias vezes no hospital municipal, e quero parabenizar, né, mais uma vez, pelo trabalho que está sendo desenvolvido ali. Gostei muito, fui levar uma criança lá e notei que aquela parede ali, a entrada do hospital municipal, ela é muito estreita. E eles estão usando um ventilador, mesmo com dois ventiladores, não consegue uma temperatura ambiente adequada ali, é um calor insuportável. Então eu creio que se retirar aquela parede, colocando ali uma grade, com certeza vai ter uma ventilação melhor e talvez deixe até de usar essa energia, pode ser usada para outro equipamento daquela unidade, certo? Então, essa parede eu achei necessário que seja removida e substituída por uma grade. É só o que eu tenho no momento. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer a competência de serviço de tapa-buracos na rua José de Alencar, centro, nas proximidades da igreja São Sebastião, Anápolis.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Pastor Vilmar Silvestre, o autor.
Eu estive lá ontem, e para quem conhece aquela região ali, nas proximidades da igreja São Sebastião, tem um buraco, mas tão grande, presidente, que os carros estão passando, às vezes até pelas calçadas, e o buraco cheio de água, a gente não sabe a profundidade, então você dá uma acordada. Eu acho que a secretaria deveria olhar isso com uma certa urgência. É um lugar de muito movimento. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na Avenida Senador José Sarney, em frente ao CEASA, bairro Jabil Miguel.
Em discussão.
Discutindo também, senhor presidente. Acontece o seguinte, a Avenida José Sarney, hoje eu acredito que, principalmente na parte da manhã, é uma das avenidas onde o transporte pesado é muito forte na cidade de Anápolis. E também passei lá ontem, olha, os caminhões carregados de verdura, está tendo dificuldade, tem buracos muito grandes, principalmente na pista de cima, então nós estamos pedindo para que faça isso. É quase toda a avenida, mas principalmente no espaço que vai da Avenida Brasil até aquela rotatória que dá acesso à pecuária. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na praça Vila Mariana, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua São Paulo, 410, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua Barreto, 416, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua Sueli, Pinheiro Braga, quadra 66, lote 7, 8 e 9, bairro Vivian Park.
Em discussão. Pediu alguém? Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua 24, quadra 7, Vale do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador... Não está presente, desculpa. Requerimento do vereador Freiva Dair, onde requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua 9, 433, lote 1 e 2, bairro Santo André.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lili Rosa, onde requer o competente, serviço de recapeamento das ruas Esmeralda e Rua Brasília, setor Itamaraty.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer o competente, serviço de tapa-buracos na rua RA2, quadra 910, Residencial América, e serviço de patrulhamento na rua RA26, 431, Residencial América, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer órgão competente, serviço de poda de árvore na Avenida João Florentino, quadra 41, lote 21, Parque Residencial das Flores.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer órgão competente, serviço de roçagem de um terreno situado na Rua 1, quadra 29, lote 17, Residencial Arco-Íris.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de capina e limpeza na Praça Vila Mariana, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de roçagem e limpeza no campo de futebol, na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Oswaldo Cruz, bairro Paraíso.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Pedrinho do Porto Rico, autor.
Senhor presidente,
a solicitação dessa área pública, que antigamente era um campo de futebol, ela atualmente se encontra muito ociosa e é uma reivindicação de toda aquela população, de vários bairros, onde essa área pública só serve para juntar lixo e outras coisas que não tem de nenhuma valia. Então nós entendemos que realmente o poder público tem que olhar aquela área, tem que realmente atender a necessidade daquela população, que é uma área pública e provavelmente deve ser a única área pública daquela região. Então eu acho que devemos realmente ver esse lado da população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a competente serviço de roçagem na rua Antúrio, quadra 9, lotes 1, 2 e 5, Jardim dos Ipês.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, onde requer o CMTT, estudo técnico para instalação de semáforo na Avenida Nair Xavier Correia, esquina com Rua Souzano, bairro Alexandrina.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, onde requer o competente, retirada da ilha em frente ao Supermercado Floresta e Camelódromo.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Discutindo, senhor presidente.
Já foi.
É o seguinte, senhor presidente, essa ilha fica ali entre o terminal urbano, entre o supermercado Floresta e o Camelódromo. Essa ilha, como se fosse uma pracinha, ela não tem serventia nenhuma hoje. Hoje ela serve para estar colocando lixo, e quando, no dia de sábado, que o movimento é maior naquela região, o pessoal estaciona o carro ali ao lado do Camelódromo, e essa ilha atrapalha o trânsito do ônibus que vai para a minha região, lá do Freustack. Então, hoje eu vejo que essa ilha tem mais benefício do que tem mais malefício do que benefício para a nossa cidade. Uma vez que antes ela tinha vantagem porque era uma região, era um local que tinha mão dupla. Tinha direção de sair lá da minha região para ir para o Mercado Floresta. Hoje não, só sai do Mercado Floresta para a minha região do São Jorge ali. Então, hoje eu vejo de grande importância estar retirando essa ilha para melhorar o tráfego na região. Tá. Passa a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. O requerimento já está aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, que requer o competente, acesso aos cadeirantes da faixa pedestre que se situa em frente à faculdade Anhanguera.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Em votação. Os contrários se manifestam.
Discutindo,
aprovado.
Presidente.
Requerimento do vereador Ferreira Dair, onde requer o CMTT, a sinalização de placas que indique a velocidade permitida, faixa de pedestres e lombada eletrônica na Escola Municipal Esther Campos Amaral, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, Jardim Tesouro.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Freio da IRD, requer o CMTT, a sinalização de placas que indica a velocidade permitida, faixa de pedestres e lombada eletrônica no Colégio Estadual Professora Helena Nasser, localizada na Rua dos Astros e Rua Satélite, Jardim Tesouro.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, construção do posto de saúde do Jardim Primavera, segunda etapa.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer Seneágua, operação Taburacos para reparação de corte no asfalto, na rua Ângelo Teres, quadra 2B, lote 9, Santa Maria de Nazaré.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de recapeamento da rua Orlando Fagundes de Queiroz, residencial Xangri-Lá.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competência de asfalto, na rua Rafael Braga Tiburcio, Vale das Laranjeiras.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competência de asfalto, na rua Clotildes, quadra 5, lote 10, Vale das Laranjeiras.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de buracos em toda a extensão da rua 4, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer serviço de buracos em toda a extensão da rua 3, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de buracos na rua 3A, quadra 1, lote 2, bairro Novo Paraíso.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a hora competente, serviço de buracos em toda a extensão da rua João Florentino, Parque
Residencial das Flores.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Demais requerimentos, vereador Pedro Mariano, está no plenário, presidente. Pauta esgotada.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Concedo a palavra nas comunicações, para as comunicações partidárias. Não havendo inscrições, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.